Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educadora Uniguaçu 101.9. Juntos para valer, a gente começa mais um Esporte Total, mais uma programação esportiva, mais um programa especial de final de ano para os nossos queridos ouvintes aí que estão curtindo a Rádio Educadora Uniguaçu aqui em 101.9. Muita informação esportiva sempre. Apresentação Douglas Amaral, juntamente com o Carlão e com o Belga. Boa tarde, Carlão.
Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Belga. Estamos iniciando mais um programa, mais uma programação aqui na Rádio Educadora Uniguaçu 101.9. O Belga, ontem nós começamos essa história, esses capítulos, né? Com o seu Jonas Godinho, com o Luiz Fernando Godinho, para falar muito sobre a história do Iguaçu. O programa de ontem foi bem legal, bem bacana, e a gente hoje vai resgatar mais um pouquinho dessa história e continuar com essa aula de história da Associação Atlética Iguaçu. Belga, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos os nossos ouvintes. Vamos aqui ouvindo o seu Jonas falar, o Nando, e a gente nos remete à década de 70, na realidade, no tempo muito bom do Iguaçu. Nós vivemos numa época maravilhosa do Iguaçu, que a gente falar não é saudosismo, não, era que era bom demais, na realidade. O Iguaçu, uma equipe fortíssima, que eu me recordo quando nós fomos para o Atlético, eu e o Rota, que nós pudemos perceber o quanto que o Iguaçu era forte e respeitado em todo o nosso estado. As equipes grandes de Curupá, a dupla Atletiba em especial, vinha aqui e pipocava, na realidade, porque nosso time, até além de ser um time de nível excelente, a gente não brincava, não. Porque, não brincava porque nós tínhamos lá fora que chegava dentro do vestiário e falava assim: vem cá, aqui não é um grupo de homens, nós não combinamos ao contrário, e o bicho pegava, na realidade. E o seu Jonas sabe do que eu estou falando. Nós convivemos um tempo muito bom, por isso que eu tenho sempre que falar do seu Jonas e falar bem, porque além de conhecedor do esporte, ele era muito nosso amigo. A realidade, acima de tudo que ele fazia em prol do Iguaçu, ele era nosso amigo. E na realidade, o amigo tem que responder, tem que ser à altura da amizade, porque é muito difícil, é muito mais fácil você ter amigo do que você ser amigo. Pense bem.
É verdade. O Nando, Luiz Fernando Godinho, advogado, atuante aqui na nossa comarca. O Nando nasceu na década de 70, né? Mas, Nando, você tem uma relação de amizade muito boa com a galera jovem da cidade. E você tem muito conhecimento, logicamente, do legado que o teu pai deixou aí e tudo mais. E também pelo teu irmão, né? Que teu irmão passou muitas histórias, muitas coisas boas e ruins também que aconteceram com a Associação Atlética Iguaçu. Mas você ainda era muito criança ainda quando surgiu o Iguaçu, quando teve essa fase de ouro do Iguaçu ainda, você não estava nessa convivência, né? Como que você vê e analisa, né, esses altos e baixos do Iguaçu e essa nova fase agora do Iguaçu que está passando, né? Você que é um torcedor fanático da equipe, sempre está presente, como que você pode fazer um comentário com relação principalmente a essa nova safra de torcedores, né? O Iguaçu tem uma safra de torcedores muito jovens, né? O Belga sempre comenta que tem criança, tem mulheres, senhoras que estão comparecendo ao estádio e torcendo, né? É um tempo novo pro Iguaçu, né?
Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Belga. Amigos da Educadora no Iguaçu. Até, Carlão, eu vou até corrigir você numa coisa. A aula do Iguaçu, eu só sou aluno aqui. Vocês três entendem do Iguaçu muito mais e conhecem do Iguaçu, podem falar com mais propriedade do que eu. Mas, com certeza, eu ouvi muitas histórias do meu pai, do meu irmão, do Belga mesmo, do convívio que a gente teve junto lá no tempo do Lalu, na Divas. E você mesmo é um conhecedor do Iguaçu, acho que talvez hoje o maior conhecedor do Iguaçu da cidade. E pelo que estudo e pelo que gosto, sempre foi torcedor. E até você falou da época boa, eu era criança, eu não tinha nem nascido, porque eu sou de 76. E parece que teve um quarto lugar do Iguaçu em 73, né? Foi, acho que, a melhor colocação do Iguaçu, né? E então, essa época desse baita time que meu pai fala, de alguns nomes que eu lembro assim, fala que ontem a gente estava a gente viu na rua o Índio, e o pai falou: o Índio, o que jogava de bola, ele e o Dito Cola, hoje jogariam fácil no Vasco. Então, assim, falando assim de duas pessoas que jogaram aqui no Iguaçu, ele falou assim: olha, o que esses caras faziam? Então, eu conheço muita história do que eu ouço de vocês, mas sobre a tua pergunta específica da torcida de hoje, eu ainda frequento lá e acho que tem que dar parabéns para o Rusk, sua diretoria, todo mundo que encara um negócio desse, é um abnegado, né? Independente de você já estar ali para... sofre críticas, tudo, faz parte, porque você está dando a cara para bater, mas tem que ser muito abnegado. E graças a eles que domingo a gente pode, às vezes, né, lá torcer pro Iguaçu, quase subiu para primeiro, uma hora vai subir. E eu trabalho com gente de 20 anos de idade, então, que pegaram o amor também o Iguaçu, como vocês falaram, vocês estão transmitindo os jogos, vocês veem. E o Iguaçu, ele não morre, ele vai passando de pai para filho, e a gente percebe que, com todo respeito até o Futebol Clube do Porto, que também tem um abnegado com o alemão, tudo, mas eu não sei se vocês percebem isso, a cidade, que o Iguaçu é diferente. Então, assim, a torcida do Iguaçu é diferente. A gente torce para o Porto, e bem torce para subir, né? Isso eu falo com muito respeito ao Porto e ao trabalho que é feito lá, mas tem alguma coisa diferente, o Iguaçu tem uma coisa diferente. Então, você vê, assim, essa ligação que a juventude hoje tem tudo com o Iguaçu, e você parece que esse pessoal conheceu o Iguaçu naquelas épocas melhores. A minha época melhor do Iguaçu, que eu tenho lembrança muito boa, que a gente tinha carteirinha da cadeira, e meu pai me levava, foi na fase de 87, 88, que eu lembro muito bem do Guni, lembro de João Marcos, lembro de Luizinho, Leomar. Esse foi o que me marcou na idade que eu estava indo no campo, assim, que era um baita time. Eu até falava, meu pai, a questão do Guni, aquele lateral esquerdo, lembra? A bola vinha assim, matava, jogou no Atlético, né? E uma facilidade para dominar uma bola assim. Então a minha fase Itamar, a minha fase que eu mais vi foi essa aí. Mas até desculpa ter me alongado, mas falando do que você falou, é impressionante como criança, jovem, hoje é torcedor de Iguaçu, e a gente viu ano passado, viu durante esse ano, e vai ver ano que vem, enchendo com o Antíoco Pereira. Eu ouço vocês falando na rádio, cidades maiores que as nossas aí botam 200 pessoas no estádio, e a gente enche lá, criança, jovem, mulher, família. Isso é muito legal.
É bem bacana isso. É uma outra característica. Ô, seu Jonas, no programa de ontem nós falamos a respeito da história do Iguaçu, como que surgiu, falamos a respeito do uniforme que veio da Argentina, da ligação até visual, desse aspecto visual com o Boca Juniors. O senhor bem relatou da questão da montagem do elenco, da montagem de alguns jogadores e como que foi o contato com o Belga para trazer o Belga de volta para cá. Eu gostaria até de entrar nesse assunto agora com o senhor. Naquele tempo, evidentemente, que não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Não tinha DVD, não tinha vídeo de jogador, não tinha empresário de jogador. Era no telefone, era naquela ligação difícil, longa. Como é que era a questão para montar um elenco? Como é que a Associação Atlética Iguaçu, como é que o senhor se virava para trazer jogador para cá?
Bem, então, começamos com o presidente. Presidente bom, gente boa e tem dinheiro. Aí que começa a melhorar a situação do Iguaçu. O Kiko... Eu até segurava um pouco o Kiko, porque ele senão ele queria largar muito dinheiro. Assim, Kiko, calma, vamos devagar, né? Então, aí começamos a montar o pessoal. Daí veio o Belga, depois os caras aqui, começamos a aproveitar os caras daqui, o Chavala, o Rota, o Pão Luizinho foi depois. E fomos montando o Lolival, né?
Sheila.
Isso é tudo depois. Sheila já é depois, né? E os caras de fora, e montamos um belo time, viu? Olha, o Berg já falou mais ou menos isso. E, não é que ele falar, mas é verdade, viu? E, o Curitiba e o Atlético tinham um timaço, viu? Perto de hoje, esse time que tem aqui não é nada. Era bom time mesmo, viu? Né? E o jogo nosso com esse pessoal aí, rapaz. Mas era uma tragédia dos juízes, viu? Os acertos de juiz. O juiz até falava...
Mas até deu, peço licença para dar uma adendo, não tinha, não era uma história também que vocês contavam, que o Atlético Curitiba pagava bicho de como se fosse ganhar de um time da capital quando ganhava do Iguaçu?
Ah, não, né? O Iguaçu era fera. Nós fomos trabalhando e montamos um time, o Belo já falou, mas fizemos um time bom, mas bom mesmo. Nós jogávamos de igual a igual a qualquer time desse aí, sabe? De igual para igual. Curitiba é uma máquina, Curitiba. Tinha que ver o Roberto com uma delimitada, cada cracão lá, viu? E o Atlético também. Mas voltei no presidente. O Kiko, com todo o respeito a todos os presidentes e diretoria que passaram aí, mas Como o Quinco não tinha. Começa o dinheiro, né? É. O dinheiro é que comanda. Sem dinheiro você não, né? Bom, aí começamos a montar o time, os treinamentos, né? Treinamento, depois do treino, acabava o treino, os caras tinham suquinho, frutinha para comer, tudo de tal, tal, tal. Tá lembrando? Era
demais,
era
demais.
Isso aí, acho que esse time é grande, não sei se alguém tem isso aí, viu, que nós fazíamos para vocês, né, Belga?
Era feio, né? Que era
o tratamento. Feio, era, e outra coisa, pagamento. Acertamos o salário. Tá, 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 tá. Dia 15, 50%. Aquilo era sagrado. Dia 30, na mão. Não atrasava um dia. Tenho que contar mais uma pra você, cara. Aí, um dia nós chegamos com o Curitiba aqui. Curitiba tinha um jogador que chamava-se Leocádio, que até tem mapa. Ele fazia uma tabela com o Zé Roberto, viu? É que nem o Pelé com o Coutinho. Ele jogava muita bola, viu? E jogo duro, duro. Aí, bem no finzinho lá, e os juízes tudo. Os juízes falavam pra mim, olha, Curitiba Atlético, hoje tem que dar uma mãozinha pra eles, porque sabe como é, da capital lá, lá. Digo, não, vou fazer o quê? Né? Aí, esse jogo, difícil o jogo, ali na caixa d'água, naquele gol da caixa d'água ali. Cruzaram a bola pro Zé Roberto, tava ele e a caixa d'água e a trave. Assim, ele, pão de cabeça. Depois até o Leocádio, aliás, até mais tarde ele falou para mim, o Leocádio falou que ele é lá em Curitiba, que ele trazia para cá, ele falou, aquele dia lá que ele fez aquele gol, eu fiquei com vergonha, rapaz, quando os caras, o juiz deu meio de câmbio e a frase, fiquei até com vergonha, rapaz, né? Aí, Barbosa, o time jogou muita bola, igual. Daí chegou lá no outro dia, numa reunião, um pouco lá da tarde, lá, me deu assim, né? Quincô, me deu, até tô com uma ideia. A gratificação, o bicho para o jogador, isso é uma gratificação pelo desempenho do time, não é isso? Pois eu vou te contar uma coisa, rapaz. Eu gostaria de dar o bicho, nós tínhamos perdido de 1 a 0 pelo jogo de ontem, que eles mereceram, né? É o desempenho. Não podemos amanhã pegar um time qualquer e ganhar de 5 a 0, vamos dar o bicho. Não, isso não tem, né? Fraco, né? Com Curitiba. Aí, bom, o seu Otto era o tesoureiro, mas ele não fazia nada, não ia cobrar. Antigamente ele ia cobrar, ele ia cobrar na, o pessoal. Mas aí depois que o batalhão passou para nós, o pessoal que pagava, os desviados que pagavam, caiu fora para lá, outro para cá. E daí o Kiko falou, não precisa pedir nada.
Né? Bancando.
É. O último que ficou pagando era o Ferdinando Tomasi, né? Daí era meu amigão, né? E eu ia lá receber. Daí eu fiquei chateado, só ele estava pagando. Tipo, ele, um dia vai saber, até é chato isso, né? Aí cheguei lá e digo, Alfredo, não leva a mal, meu filho. Mas olha, o negócio é assim, e o pessoal não está pagando, tá, e você, então, não precisa pagar também. Daí ele falou, tá bom. Daí quando ele saiu, ele falou, não, João, o negócio é o seguinte, mas eu quero continuar pagando para vocês. Pela atitude tua de vir aqui e me falar assim, entendeu? E pagou um monte lá, depois ele parou, não sei lá, né? O Kiko também não tinha dinheiro, né? Bom, aí, seu Otto, faz uma folha de gratificação, pô, né? Chama o pessoal. Chamou. Os jogadores estavam na sede ali, entraram assim, né? Meio desconfiado, um olhar para o outro. O que será que vai acontecer? Vou mandar embora algum, qualquer coisa. Sei lá, não sei o que passou na cabeça deles. Né? Daí eu falei. Você estava nessa, né, Berca? Você recebeu também, né? Olha, o negócio é o seguinte, a classificação é por isso, pelo desempenho. E se não fosse o juiz e as coisas, o jogo era nosso, né? Então, vocês merecem, vão ganhar o bicho.
O Belga, é importante a gente destacar isso, né? Que dias desses a gente comentou no nosso programa que recentemente na história do Iguaçu, o descontentamento da torcida iguaçuana com o desempenho do time dentro do campo era tão grande que mesmo na vitória a torcida não gostava, não havia aquela identificação da equipe com o torcedor não conseguia ver raça, determinação, concentração da equipe para aplaudir. Essa história do seu Jonas, ela é interessante porque além do prêmio, além do bicho pago na derrota, é uma diretoria que reconhece principalmente pela atitude da própria torcida, que mesmo na derrota, a torcida reconhecia, aplaudia e a diretoria pagava bicho.
Não, e veja bem, e foi conversado conosco ali, é o seguinte, foi pela atitude de vocês, o comportamento foi prejudicado pela arbitragem, porque foi um absurdo que ele fez, é por isso que vocês estão ganhando esse bicho. Não é porque amanhã vocês vão perder que vão ganhar, que não é assim.
É, eu falei.
Foi desse jeito que foi conversado. Não é dessa forma. É pela forma que vocês jogaram a força, o esforço que vocês fizeram, e se não fosse pela má arbitragem, nós não teríamos perdido o jogo. E nós tínhamos consciência disso. E nós sabíamos. O que nós combinávamos, nós fazíamos dentro do campo. O torcedor sabia. O Iguaçu foi derrotado porque a equipe adversária foi superior. Não foi falta de vontade, não foi nada. Porque às vezes a gente vive de vitórias e derrotas. A vitória às vezes não vem sempre. Mas isso tinha que ter empenho. Porque aquela época não tinha mesmo, gente. Até nos treinamentos era totalmente diferente do dia de hoje. Jamais. Esse descontentamento que você falou do torcedor aqui, de ver o time ser derrotado, porque a derrota pode acontecer, mas depende como que você é derrotado. Depende como você é derrotado. Não é aceitável do jeito que acontecia agora. Eu estou falando, não é porque eu joguei, não. É porque a gente percebe, o torcedor, todo aquele que está lá, que paga seu ingresso, que não tinha casa vazia, mesmo quando o Iguaçu derrotado, no outro dia tinha 2.000, 3.000 pessoas no campo. Aquela criançada, coisa mais linda, as mulheres, a participação feminina, um absurdo. Não tem lugar nenhum torcida igual a do Iguaçu. Não tem mesmo. É óbvio, tem os times da capital, tem mais torcedores pela grandeza que é, mas aqui em qualquer canto do nosso estado não tem torcida igual a do, mas para isso tem que ter um time que responda, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora, e o Iguaçu não tinha isso.
Isso vem corroborar com aquilo que o Nando Godinho acabou de dizer, né, Nando, que a equipe da Associação Atlética Iguaçu tem alguma coisa diferente, né, que chama atenção, e muito construído por causa dessa história, né? Porque as pessoas, os torcedores mais antigos, ainda têm essa lembrança dessas jornadas inesquecíveis, né? Do tempo do Ferroviário. E você mesmo disse, né, que pegou o bom tempo, aquele tempo dos jogadores que vieram aqui, que depois foram para o Atlético Paranaense, que eram do Atlético Paranaense e vieram para cá. Enfim, o Iguaçu tem essa relação com a torcida muito próxima, né? Isso não pode se perder nunca, né, Nando?
Eu acho que não vai se perder. Ficou um tempo sem Iguaçu, né? Teve um tempo que não teve. Então, como eu falei, assim, né? Parabenizo essa diretoria, quem trouxe de volta para voltar essa alegria que é o Iguaçu. E eu falei sobre aquele tempo de 88, mas a primeira lembrança que eu tenho do Iguaçu de ir no estádio foi no Ferroviário. Já o meu pai, não como dirigente, mas a gente indo. E eu lembro que eu vi um jogo que eu era criança, mas eu tenho na memória lá, Iguaçu e Colorado. E o Colorado tinha um ponta baixinho, Maurílio, que eu não esqueci desse cara, porque que o cara infernizou o lateral ali, rápido, esse Maurílio. E se tiver vivo hoje, tem seus 70 e pouco, sei lá, né? E, se Deus quiser, está vivo, né? Agora, o Maurílio me marcou, e eu tinha 7, 8 anos, a idade que a minha filha tem hoje. Só que me marcou isso aí, Colorado e Iguaçu. Falei, esse Maurílio, eu fiquei fã dele. Ele dava umas freadas, o lateral ia, ele voltava. E assim, marcou o futebol dele, que ele era um ponta do Colorado. E isso aí que você falou de... Também uma lembrança de um torcedor, símbolo do Iguaçu. A gente tinha uma época, a gente ia almoçar muito no São Rafael. E acabava, ia pro jogo ali. Nessa época daí que eu lembro, de 87, 88. E eu olhava ali embaixo, a primeira... Eu não tinha... Eu lembro que ele sempre tava afim de ir embora. Ele era garçom do São Rafael, que era o Padilha, e ele tava louco pra ir embora, né? E eu, o fanatismo do Padilha me impressionava. Você olhava ele ali todo certo, e ele, daqui a pouco, vou pro Iguaçu, pegava a bicicleta, ia pra lá. Você olhava, ele ficava ali embaixo na geral, né? Ali no alambrado mesmo, com rádio, mas sofrendo, assim. E eu tô falando um exemplo, porque era meu amigo, o Padilha, a gente sempre tava junto, então. Mas a gente vê muito do Iguaçu, como você falou, assim, que pega essa ligação, acho que vem do avô pro pai, do pai pro filho, E essa ligação, agora que o Iguaçu está de novo aí, que eu acho que ano que vem, se Deus quiser, vai para a primeira divisão. E é legal isso aí, porque aí traz o Curitiba, traz o Londrina, traz o Atlético. Isso aí para a cidade é bom. E Iguaçu jogando com os grandes, fica mais legal ainda, né?
Você está levando tua filha já para o estádio ou não?
Não, ainda não. Ainda não, porque ela não se interessou para ir. Mas ela fala assim, né? Ela é vascaína, tem que ser vascaína, né? Não tem jeito. Aí vamos ver o jogo do Vasco. Aí ela fala, pai, mas me fale na hora do gol, que eu vou lá no meu quarto brincar. Tá certo. Então ela não tá com essa ligação ainda, mas uma hora que ela quer ir também um dia. A mãe dela, uma vez, ela foi passear no Rio de Janeiro, levou ela com 2 anos de idade em São Januário. Aí eu fiquei até com medo, mas ela quer ir um dia ver o Vasco, ela um pouco maior, né? E o Iguaçu, acho que ano que vem já tá na hora de estrear.
Belga, precisamos comprar um uniforme para essa menina, Belga.
Ah, com certeza, e ela vai. E veja bem, quantas crianças, veja o que o Nando está contando aí, quando a gente fala e cobra dos jogadores do Iguaçu, é para que as crianças que depois que vira adulto, tem essa lembrança que o Nando tem de bons jogadores que passaram. É. Não é desses jogadores que vestiram a camisa do Iguaçu e não representaram com dignidade. É isso que nós cobramos sempre, é que o torcedor fique na lembrança os bons jogadores que passaram aqui. E a torcida merece muito, essa torcida aí é grandiosa, gente. Não merece esses times que tem vindo aí, porque muitos jogadores não têm condições de vestir essa camisa.
Seu Jonas Godinho, quando a gente fala de jogador que marca a época, jogador que deixou na história, na memória, como o Nando lembra, né, dos bons tempos aí, do tempo dele, né? O bom jogador que veio para o Iguaçu, e isso eu falo bom jogador no sentido de marcar a passagem dele por aqui. Muitas vezes esse jogador não era tão bom tecnicamente, mas era voluntarioso, era guerreiro, era determinado, era disciplinado, né? Uhum. Teve muito desses casos, né, seu Jonas?
Bom, o nosso time, no geral, assim, era um time bom. Tinha muita gente boa. Agora tem o gênio, né? Nós temos um jogador aqui que eu não vejo esse time do Brasil, hoje eu não vejo em time nenhum que tenha um jogador daquele. Mas, todo o time, todo. O Netinho. O que jogava de bola esse Netinho? O cara enfiava a bola para ele assim, ele corria assim. Ele dançava com a bola, ele corria com o pé por cima da bola assim, sabe? Mas era uma coisa incrível, rapaz, que ele fazia com a bola, aquele rapaz. Né?
Saiu. E veio da onde, Netinho?
Do Rio de Janeiro.
É.
Rio de Janeiro.
E o Netinho, para quem não sabe, para os nossos ouvintes, pai do Leonel.
Meu Deus. Além do Netinho, que era o que a gente chama hoje de o diferenciado, né? Mas a gente teve passagem, por exemplo, de jogadores que saíram aqui da Associação Atlética de Iguaçu, e nós estamos aqui na frente de um deles, que é o Bartimeu, que é o belga. Saiu daqui e foi para o Atlético Paranaense. Dito Cola saiu daqui e foi para o Coxa. Chavala, Lourival.
Ele levou azar, o Lourival. Eu tinha muita amizade com o pessoal da Curitiba lá, né? Nessa época aí. Com o Atlético nós brincávamos muito com ele. Curitiba, chegava lá, estava em casa. E o Lourival jogava. É o ponta direita, que era ponta direita, né? Depois dele jogou na meia. Porque o cara que é craque, ele joga em qualquer um. O Lourival podia. Lá para a meia ele jogava. Mas ele era do tempo do ponteiro, viu? Rápido. Lá, ele era de Rio Azul. E bem, ele era do meio da colônia lá, o Lourival. Aí. E o Curitiba queria o Lourival. Meu amigo, eu tinha que mandar. Nós já vamos com o time. Ele meio cabuladão. Então vamos. Então, o menino que eu vou levar o Lourival. Aí então amanhã cedo eu te pego aí no. Chega lá, ele. Chinelão de dedo. Pô, Lourival, peraí, rapaz. Vai de chinelo de dedo. Se ajeita lá um pouquinho aí, rapaz. Ele é bem simplesinho, viu? Bom, e vamos lá para o time com o Lourival. Esse Lourival, eu sempre entrava em contato com ele, e o Strick, aquele Strick era o técnico do Curitiba. E o Lourival começou a treinar lá, e o Hélio Alves, que era o diretor, falou, olha, ele vai, acho que semana que vem ele vai estrear, mas está jogando um fino da bola, rapaz. E rápido e craque de bola. Ponteiro, que puta. Nós no Vasco, no time da gente, que Deus o livre. um Lorival daquele lado da vida, né, em Belga. Aí, na semana, rapaz, que ele ia estrear no treino de sexta-feira, ele levou a pancada lá, estourou. Não sei nem o que é, foi o joelho, foi. Não jogou uma partida. Aí ficou tratamento, voltou para o Iguaçu, né, Belga?
É verdade.
Teve um azar. O Rocão, eu levei ele para Curitiba, o Roque, né? O Roque era um bom goleiro, mas era muito gordão, assim. Né? Não pode falar que não tem problema, né? E, como diz o Célio, o cabo que cuidava dele. O Roque tem uma bundona grande, assim, né? E goleiro não pode ter bundona grande, que fica muito pesado, né?
Pende para trás?
É. Daí eu levo lá que eu vou ajeitar esse cara. Eu levei lá. E os caras. Eu não me lembro quanto tempo lá. Ele, pode vir buscar o Roque. Chegou lá, o Roque é finão, assim, bem fino, né? Aí tá aqui, homem. Agora, só cuide dele. Fique de olho nele. Não pode ser abundante, porque goleiro bundudo não tem força para subir, né? Por levei aqui, né? Nós tínhamos comprado o Romeu, rapaz. O Romeu era um cara que teve até. Quase indo para a seleção brasileira, o Romeu. E era um baita, mas é que ele é meio viciadinho, gostava da noite, aquela coisa, né? Então. E o Rocão veio de lá, e o Rocão metido, não, você é titular, bom, se você jogar bem, você vai ser mesmo. Porque não tem você, né? E ele foi, ganhou a título. E foi, aí o Romeu acabou-se. Tomou conta o Rocão.
O Romeu, o Belga, era o goleiro. Galã que não gostava de sujar o uniforme em jogo amistoso, é isso?
Jogava demais. Ele não tinha boa estatura nem nada, mas ele era uma fera. Ele foi 3 anos consecutivos o melhor goleiro do Paraná. E o Roque, o seu Jonas está falando aqui, ele estava tão bem que pro Romeu jogar, precisou um grande vacilo do Roque, senão o Romeu não jogaria.
É, o Roque chegou, tomou conta.
É verdade.
E era daqui, né?
E uma coisa, Carlão, que você falou, perguntou para o seu Jonas se já teve vários jogadores aqui de extrema categoria e os outros que mais era na vontade. Eu, em especial, joguei muitos anos com ele, eu joguei com um cara que eu não tinha 10% da categoria que ele tinha. 10%, chamava-se Gelson Bastos Scott. Jogava demais. Eu jogando com ele era fã dele.
Duda.
Porque ele era um absurdo do que ele fazia. Só que Deus não me deu 10% da capacidade de categoria que ele tinha, mas só que deu mais vontade do que dele. Ele não jogava, ele ficava de fora, mas o Belga não ficava, tinha muita vontade. Eu sabia que a minha condição física fazia eu superar a técnica. Como eu não tinha técnica, eu tinha física. Porque esse era um absurdo. Esse era o absurdo, o Belga não. Vê como que acontece. E eu fui o jogador que mais tempo vestiu, o Gelson não.
Gelson Scott marcou época, né? Quem teve o prazer, o privilégio de ver essa lenda do futebol, jogava demais, um zagueiro clássico, um zagueiro que, aliás, poderia até jogar no meio de campo, que tinha muita habilidade, muita categoria para jogar. Douglas, meu prezado amigo Douglas, o Douglas está falando aqui, Belga, o programa é tiro curto.
E quando o Douglas fala, tem que parar.
Tem que parar. Nosso programa é Bracinho de Jacaré, Nando, é curtinho. Muito obrigado, Belga. Amanhã voltamos para mais um capítulo dessa história, está muito interessante. Amanhã, pessoal, não perca essa história aqui, que vai continuar essa resenha. Estamos falando com o seu Jonas Godinho, com o Luiz Fernando Godinho, sobre a Associação Atlético Iguaçu. Amanhã o papo continua, Belga.
Até amanhã com uma resenha espetacular. Sequência do que nós estamos fazendo.
Obrigado aos ouvintes pelo carinho da audiência e até a próxima. Tchau, tchau.